Está a começar o Fórum desta manhã, moderado por Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. A caminho das eleições legislativas, os partidos com representação parlamentar passam pela TSF. No Fórum TSF de hoje, contamos com a presença de Rui Tavares, fundador do LIVRE, cabeça de lista por Lisboa. Rui Tavares está aqui em estúdio para responder às nossas perguntas e, claro, às perguntas dos nossos e das nossas ouvintes sobre as propostas com que o LIVRE se apresenta a estas eleições. Para colocar uma questão a Rui Tavares sobre as propostas do LIVRE, pode participar diretamente, basta que se inscreva para o número de telefone 808-202-173, 808-202-173, ou então pode colocar a sua questão no Facebook da TSF ou em tsf.pt. Ao longo do fórum irei espreitar essas questões e colocá-las ao Rui Tavares. Bom dia, Rui Tavares. Obrigado
dia,
por ter
Manuel
aceitado
Cássio.
Aqui o Muito convite obrigado. Para vir ao Fórum da TSF. Antes ainda de começarmos aqui a olhar para o programa do LIVRE, gostava de saber quais são as suas expectativas para estas eleições. O que será um bom resultado para o LIVRE?
São boas as expectativas, temos tido uma resposta muito boa e as sondagens têm correspondido também. E, portanto, estamos a falar de um partido que ainda há muito pouco tempo não aparecia nas sondagens, podemos discutir o porquê, razões eleitorais, razões políticas certamente, razões até técnicas e o facto de ter chegado a haver um acordo para excluir o LIVRE dos debates, que nós, na Comissão Nacional de Eleições, conseguimos que a Comissão Nacional de Eleições declarasse o que era óbvio.
Está a referir-se aos debates televisivos.
Aos debates televisivos. A Comissão Nacional de Eleições disse que a exclusão do LIVRE seria uma distorção dos princípios constitucionais para lá do tolerável. E hoje em dia é reconhecido por todos, até por quem esteja nos antípodas ideológicos do LIVRE, que o facto do LIVRE ter estado nos debates televisivos e nos radiofónicos também, porque estaremos no dia 20 no debate das rádios, que foi uma mais-valia para o debate político no país, que permitiu, como diz o nosso lema, botar acima e não abaixo. E, portanto, temos sentido uma excelente resposta da parte dos nossos concidadãos, o que seria um bom resultado. Creio que para o país, também para o LIVRE, mas principalmente para o país, seria a eleição de um grupo parlamentar, que começa, como é sabido, com dois deputados. Porque uma situação na qual o Parlamento tivesse grupos parlamentares de todos os partidos, menos do LIVRE, e o LIVRE tivesse apenas um deputado único, significaria que aquilo que nos quiseram fazer nos debates provavelmente fariam por via do regimento da Assembleia da República. Ou seja,
aí teria diminuir as mesmas regras que teve na anterior legislatura Joaquim Catar Moreira?
Não obrigatoriamente, porque essas regras são redefinidas a cada legislatura pela Conferência de Líderes e, portanto, em termos de tempo de palavra, em termos de possibilidade de apresentar propostas de lei ou de agendar debates parlamentares, estas regras são sempre redefinidas. E nós tivemos uma situação muito particular no último Parlamento, em que havia três partidos com deputados únicos. Numa situação em que haja uma assimetria, em que os outros partidos tenham grupos parlamentares e o LIVRE tenha um deputado único, aquilo para que eu alerto é que não venhamos a ter o dissabor de depois o mesmo tipo de exclusão que tentaram nos debates, seja tentada na Assembleia da República. Portanto, é importante um grupo parlamentar e as sondagens indicam para isso. Ou seja, há sondagens a indicarem 2%, o que significa que, no caso do LIVRE, com a nossa estrutura de voto, põe em jogo a eleição de deputados em Lisboa e no Porto, pelo menos, e dentro da margem de erro, até outros distritos como Setúbal.
Lisboa e Porto, um deputado, é sobre o fato de sondagens, claro, e de expectativas.
Sim, quer dizer, isso corresponderia a 2 deputados em Lisboa e 1 deputado no Porto. É bom porque dá a segurança às pessoas de que o voto nesses círculos elege, mas evidentemente que é muito importante que toda a gente sinta que em qualquer círculo eleitoral vale a pena votar no LIVRE, porque reforça uma mensagem, que é uma mensagem de uma esquerda da convergência que tem em mente um novo modelo de desenvolvimento para o país e também porque, evidentemente, ajuda o partido a crescer e depois, a seguir às eleições, irmos a todos os círculos e, com as pessoas que votaram em nós, construirmos esta esquerda verde europeia que queremos para Portugal.
No programa do LIVRE, olhando aqui para o programa, são feitas algumas sugestões relacionadas com impostos ou com taxas muito específicas, mas não é dada aqui muita atenção à questão de uma redução do IRS ou do IRC. Porquê? Não consideram que esta questão fiscal é um dos temas essenciais para os portugueses?
É certamente um tema essencial e, precisamente por isso, se formos intelectualmente honestos com os nossos concidadãos, reconheceremos desde já que, promessas de enormes descidas de impostos, choques fiscais, como a direita costuma fazer e não costuma cumprir. Aliás, o que costuma cumprir é depois o contrário, prometer choques fiscais e acabar por dar brutais aumentos de impostos. Numa situação ainda para mais, que é de uma crise pandémica que ainda não acabou, com incertezas ao nível macroeconómico global, como por exemplo o aumento da inflação, que não sabemos se é temporário ou se é permanente, é pôr o carro à frente dos bois, dizer nós vamos fazer uma experiência com a vida das pessoas e com digamos, a saúde das contas do Estado, como diz, por exemplo, a Iniciativa Liberal, ou como diz de outra forma Rui Rio. À cabeça, vamos prescindir de 2 mil milhões de euros daquilo que é necessário para dar serviços públicos aos mais vulneráveis da nossa sociedade e que ainda estão à espera, em nome de dar um desconto nos impostos aos mais ricos. Aquilo que o LIVRE propõe, em contrapartida, é dar os passos necessários para trazer mais-valia à nossa economia, para fazer, nos próximos anos, aproveitando os fundos do PRR, mas também a partir de um grande debate nacional que nós consideramos que tem que ser feito, mais incorporação de conhecimento e tecnologia na nossa economia, rumo à tal economia do conhecimento e da descarbonização que tem mais alto valor acrescentado, salários mais altos, na prática, não apenas o salário líquido, mas, de facto, salários que são de uma economia mais qualificada, que permite, por um lado, reforçar a segurança social e, através de uma coleta fiscal mais alargada, com mais gente e mais setores de atividade a pagar, aí sim permite diminuir, e mais ou menos por esta ordem, o IVA, que é um imposto regressivo, o IRS da família mediana e também o IRC, se uma proposta do LIVRE que já fazemos há muitos anos e que finalmente está em cima da mesa, a da taxa do IRC mínimo global, nos permitir acabar com esta injustiça que é as PMEs em Portugal. Nós chapamos-lhes com 21% de IRC, porque depois todas as outras grandes, as do PSI 20, as maiores empresas portuguesas, estão domiciliadas nos Países Baixos e não pagam quase nada. Com o IRC mínimo global, cuja taxação a OCDE propõe que seja a 15%, se todos pagarem, aí alguns que têm estado a ser mais prejudicados poderão pagar menos. Mas isto são consequências de decisões em relação ao modelo económico e não devemos fazer, quer dizer, pôr o carro à frente dos bois em termos destas descidas de impostos. Temos que ser honestos com as pessoas.
Antes de dar palavra aos nossos ouvintes que têm questões para colocar ao Rui Tavares, vamos aqui ainda começar a olhar aqui logo o início do programa do LIVRE. E logo na introdução, no preâmbulo, escreve-se que a alternativa é LIVRE, não receamos compromissos políticos e na Assembleia da República procuraremos sempre acordos amplos para concretizar as mudanças necessárias para um país mais justo e sustentável. O LIVRE admite acordos pontuais apenas com os partidos à esquerda ou também com o centro-direita?
O LIVRE é muito claro nestas eleições e desde o início. Achamos até que tem faltado clareza à medida que nos vamos aproximando do dia do voto. Há muitos partidos que se oferecem com pouca clareza e, como tenho dito muitas vezes, o boletim de voto não tem asteriscos nem letra miudinha. Não é possível, as pessoas muitas vezes querem votar num partido, vão votar no PS porque querem um governo à esquerda, mas depois podem acabar com o governo do Bloco Central. Vão votar no PCP ou no Bloco, mas querem uma esquerda da convergência, uma esquerda da geringonça, e depois podem ter uma esquerda da intransigência. Portanto, é preciso ser claro à partida. O que é que o LIVRE diz? Se houver uma maioria de esquerda, nós seremos parte da solução. E queremos que essa solução passe por um acordo escrito, porque um acordo escrito é um governo escrutinado. Percebemos que o país não tem o luxo do tempo e, portanto, não dá para negociar à alemã como nós gostaríamos, gastar 2 ou 3 meses a decidir um programa de legislatura, porque já estamos a viver a duodécimos e é preciso voltar a ter orçamento e, portanto, é preciso criar espaço negocial, predispondo-nos para analisar com exigência a viabilização de um orçamento e a viabilização de um programa de governo, mas tendo já no horizonte, já no próximo 25 de abril deste ano, a apresentação das linhas gerais de uma agenda para um novo modelo de desenvolvimento para o país, que seja negociada numa maioria tão ampla do progressismo e da ecologia quanto possível e, a partir daí, discutida pela sociedade civil, envolvendo ONGs, academia, peritos independentes, convidados pelos partidos ou outros, para não voltar a fazer uma geringonça dos gabinetes, que agora resultou mal entre secretários de Estado dos Assuntos Parlamentares e diretórios partidários, mas envolver a base social de apoio do progressismo, da ecologia, neste pacto para a legislatura.
Aliás, se a direita já carimbou e o termo ecogeringonça.
Uma ecogeringonça é qualquer geringonça de que o LIVRE faça parte e que responda às questões do presente, com as pessoas e não contra as pessoas. E estou certo que a gente irá detalhar isso, desde as nossas propostas para a climatização das casas, as nossas propostas para o transporte público. E, portanto, aí é a agenda que nós achamos que é necessário ter com uma maioria social, progressista e ecológica. Se a direita ganhar, aí nós estaremos na oposição. É um lugar igualmente nobre da política, é um lugar que faz sentido neste momento da história do país. Estaremos na oposição em nome dos direitos sociais e dos direitos humanos. Não obstante, com uma direita democrática, podermos partilhar elementos essenciais do Estado de Direito, dos direitos fundamentais ou da democracia, desde que eles não governem encostados à extrema-direita, que é uma das grandes dúvidas e possibilidades destas eleições, um perigo contra o qual temos que nos precaver.
Imagino que muitos dos ouvintes da TSF que votem habitualmente à esquerda se possam colocar esta questão. Porquê é que o voto no LIVRE é um voto útil à esquerda? Porquê é que o eleitor deve votar LIVRE em vez de votar diretamente no Partido Socialista para travar a possibilidade de o PSD ter mais votos e ser ele a formar governo?
É o voto mais útil à esquerda, desde já porque a maneira de derrotar a direita é ter uma maioria de esquerda no Parlamento. A maneira de garantir que a seguir às eleições o PS não se vira para o Bloco Central ou para a direita ou basicamente continua numa senda de querer governar sozinho sem ouvir a esquerda é votar no LIVRE. Mas a maneira também de garantir que temos uma esquerda que é consequente com a convergência e que não põe a tática à frente da estratégia em termos da governação progressista do país é também votar no LIVRE. Para quem é eleitor à esquerda, houve, nas semanas que mediaram entre a dissolução do Parlamento e o início do período mais francamente eleitoral, este dilema. Fazer transferência de voto do PCP e do Bloco para o PS não põe o PS menos autossuficiente, menos sobranceiro e menos a pensar que governa sozinho. Mas fazer transferências do PS para o PCP e o Bloco também não põe o Bloco e o PCP a agirem de uma forma mais convergente e menos intransigente. A mensagem certa que nós podemos dar a ambos os lados é votar no LIVRE, porque isso terá que ser forçosamente interpretado pelo PS como o eleitorado de esquerda continua a crer que governemos em convergência à esquerda e para o PC e para o Bloco o eleitorado de esquerda continua a crer que sejamos convergentes. Portanto, o voto no LIVRE livra-nos do dilema entre a arrogância de uns e a intransigência de outros, tal como, num sentido mais geral, nos livra do dilema entre a maioria absoluta e o Bloco Central.
Mas não receia que os eleitores possam apostar aqui no voto útil e até tendo em conta o que António Costa disse no debate com o Rui Rio, se tiver menos votos que o PSD, entrego a chave a Rui Rio. Não receia que os eleitores de esquerda pensem, bom, eu não quero o PSD, e então a única alternativa mais eficaz, mais imediata é votar PS, penalizando assim os partidos à esquerda do PS?
A política nacional tem tática a mais e estratégia a menos. Isso é meramente tático. Quer dizer, colocar essa pressão, essa ameaça sobre a cabeça dos nossos concidadãos...
António Costa, se eu tiver menos, entrega a chave ao Rio Rio.
Sim, ou tentar fazer estas eleições como se não houvesse um enorme reservatório de votos à esquerda do PS que tem que estar representado. Este é o país do 25 de Abril. O povo é que é mais ordena, os políticos terão que se entender com as maiorias que o povo nos der. E, portanto, do lado do LIVRE, eu não tenho nenhum receio em relação ao voto útil, porque precisamente ter estratégia e não tática é ter uma estratégia eleitoral e um discurso que diz às pessoas: não há nada de bom que o PS ou a esquerda fizessem que deixem de fazer por causa do LIVRE. Nada. Se calhar há várias coisas mais que deixarão de fazer, essa tal autossuficiência, que é tanto mais problemática quanto às vezes o PS acha que nem sequer é um problema, será mitigada se não houver uma maioria absoluta e se tiver que haver entendimentos à esquerda. E depois, por outro lado, há muita coisa boa que está nesse programa, muita coisa de futuro, na democracia europeia, numa nova forma de entender o Estado Social e as prestações sociais, no novo Pacto Verde para o combate às alterações climáticas, mas com justiça social, que só serão feitas se os representantes dessas ideias estiverem no Parlamento. Portanto, eu creio que a estratégia do LIVRE é o melhor antídoto para as pressões sobre o voto útil. E, portanto, tentar ressuscitar o voto útil agora, 6 anos, 7 anos depois da geringonça, não me parece que seja útil para a política portuguesa. Pelo contrário, força uma maioria absoluta que as pessoas, olhamos para todos os estudos sobre intenções de voto, não querem. E, portanto, o que é preciso é, basicamente, tratar os nossos concidadãos como os adultos inteligentes que eles são. As pessoas sabem ver, através da tática e das pressões e dessas ameaças do jogo político, e sabem muito bem que no dia 31 é preciso começar a construir uma maioria com os votos que houver, e o LIVRE está disponível para isso.
E vamos então ao encontro dos nossos, das nossas ouvintes. Que perguntas querem colocar a Rui Tavares, fundador e cabeça de lista do LIVRE por Lisboa? Para colocarem essa questão de viva voz, basta que se inscrevam para o 808-202-173, 808-202-173, ou então escreverem a pergunta que querem colocar no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Vamos ao encontro do nosso ouvinte Gonçalo Fonseca, gestor que nos liga de Aveiro. Bom dia.
Ora viva, bom dia. Bom dia ao Fórum, bom dia Manuel Acácio, bom dia Rui Tavares. Eu cada vez que ouço o Rui Tavares falar, cada vez mais consolida a minha vontade e a minha intenção em votar no LIVRE. Só que estou com um dilema que já foi abordado por o próprio, é que eu não voto em Lisboa, porque se votasse em Lisboa naturalmente votaria no LIVRE. Eu voto em Aveiro. E esta situação de um eleitor de Aveiro, que é um eleitor que quer votar no LIVRE, neste caso no LIVRE, tem em cima de si uma narrativa do tal voto útil, não só porque, por causa da questão das maiorias, que há pouco o Rui Tavares falava, mas também pelo facto de nós termos um sistema eleitoral completamente anacrónico, que o meu voto, e sociologicamente todos sabemos o que é que cada um dos distritos onde estamos representa, o meu voto é basicamente deitado ao lixo. Portanto, dará para uma interpretação política a médio e longo prazo, mas é, em termos pragmáticos, deitado ao lixo. E, portanto, a minha questão que eu queria colocar de forma concreta, porque já percebi a abordagem do voto útil e parece muito bem aquilo que o Rui Tavares disse, é qual é a posição do LIVRE relativamente à questão do sistema eleitoral e qual é a urgência que coloca nesta situação, porque eu não quero continuar a ser um cidadão em que estou limitadíssimo por ser de um distrito onde não posso, onde o meu voto não conta no programa que eu quero votar, para além da outra questão do voto útil que falaram, que tem a ver com a construção de maiorias. Portanto, eu votarei na mesma, no LIVRE, mas convicto que o meu voto desta vez não vai servir para quase nada. Obrigado.
A pergunta que nos deixa o Gonçalo Fonseca e que encaixa aqui numa das propostas concretas do programa do LIVRE, que é a reforma do sistema eleitoral.
Sim. Bem, um abraço, Gonçalo. Obrigado pela demonstração de confiança, que é também uma responsabilidade para nós. E eu estarei aí em Aveiro dentro de alguns dias, com a nossa cabeça de lista pelo distrito, a Joana Filipe, e com os outros candidatos e candidatas, e talvez nos possamos encontrar. Do lado das soluções, o LIVRE propõe algo que já funciona em território nacional, mais concretamente nos Açores, um círculo nacional de compensação, para que nenhum voto seja desperdiçado. Se a situação no distrito de Aveiro já é de uma menor pluralidade em termos daquilo que é possível fazer no boletim de voto do que é em Lisboa ou no Porto, e portanto com um impacto que, do meu ponto de vista, fere o princípio constitucional da igualdade, imaginemos como é pior ainda em distritos como Porto Alegre, nos quais só há dois deputados, e basicamente as pessoas, se querem eleger um deputado, acabam por se ver quase que forçadas a escolher entre um dos dois grandes partidos. Ora, nós sabemos que não é assim que uma democracia plural deve funcionar. As pessoas têm tanto direito a ser em Lisboa como em Porto Alegre de vários partidos políticos, serem ecologistas, serem democratas cristãos, serem de qualquer ideologia, e de também quererem com isso contar para eleger deputados e deputadas ao mesmo título que os seus concidadãos de Lisboa e do Porto, e, portanto, o Círculo Nacional de Compensação, tal como existe nos Açores, permite resolver este problema. E claro que alguns círculos deveriam, em conjunto com o debate sobre a regionalização que nós defendemos que se faça, também poder ser redesenhados para terem eles próprios diretamente mais deputados e deputadas eleitas. Reparem, o que nós estamos a dizer a um jovem de um distrito como Porto Alegre é: se queres que a tua voz conte, muda-te para o litoral. E isto é exatamente o contrário do que nós deveríamos querer. Mas já agora devo dizer, em relação a Aveiro, como outros distritos, como Setúbal, como Braga, como Faro, o LIVRE, isto não tem sido muito dito, E, portanto, olha, dizemo-lo nós, tem duplicado e até triplicado nas últimas semanas nas sondagens, admitidamente a partir de uma base que era pequena, mas a verdade é que com esta progressão nós já temos, já passámos de uma situação em que as pessoas tinham esse medo no próprio distrito de Lisboa e agora já não têm, sabem que em Lisboa podem votar no LIVRE e elegem. Neste momento as sondagens já nos dão, já põe em jogo a eleição no Porto do Jorge Pinto, mas com esta progressão, o Paulo Moacho em Setúbal, e lá está a Joana Filipe em Aveiro, a Teresa Mota em Braga, a Marta Setúbal em Faro, são, no caso, candidatas a deputadas que passam a estar no domínio das possibilidades do LIVRE. E, portanto, vamos ver, ainda há campanha para fazer, vamos olhando para as sondagens, porque também nestes distritos se pode eleger. Além disso, como vai fazer o Gonçalo, é importante porque ajuda o partido a crescer, ajuda o partido a ser financiado com a subvenção pública que nós defendemos, porque a democracia tem custos e deve ser fiscalizada, controlada, mas também, evidentemente, deve ser, não devemos querer que os partidos caiam nas mãos do financiamento privado e, portanto, o financiamento público é uma garantia contra cooptações e contra, enfim, desvios de interesse por parte dos partidos. E, portanto, isso também ajuda e, claro, numericamente, a seguir nós iremos distrito a distrito ver onde as pessoas votaram em nós para criar os núcleos do LIVRE por todo o país e termos aquela esquerda verde europeia que já tanta falta faz ao país há tantos anos.
Aqui na manhã informativa da TSF, Rui Tavares já disse que iria votar antecipadamente no programa eleitoral do LIVRE. Defende-se a necessidade de investir no desenvolvimento e experimentação do sistema de voto eletrónico não
diáspora.
Não presencial, na diáspora, garantido o recenseamento automático atualizado nos círculos eleitorais da imigração e também atualizando os cadernos eleitorais, que é uma velha questão que falamos sempre a seguir às eleições, depois passamos 4 anos, neste caso 2, sem voltar a falar do assunto e depois lá falamos dos eleitores fantasma. Que leitura faz o Rui Tavares? Porquê é que não se atualizam os cadernos eleitorais? Interessará aos maiores partidos manter um certo status quo porque do número de eleitores depende do número de deputados?
Bem, eu sou franco, eu não consigo descortinar a intencionalidade por trás disto. É uma distorção que nos acaba a confrontar todas as noites eleitorais com uma abstenção que pode estar inflacionada e que depois, quer dizer, gera interpretações sobre o estado de saúde da democracia portuguesa, quer dizer, sobre as quais deveríamos ter um pouco
porque
mais de rigor factual.
Porque a última instância pode também influenciar os resultados eleitorais, porque do número de eleitores inscritos, muitos deles fantasmas,
exatamente,
depende do número de deputados que são eleitos por determinado círculo.
E, portanto, é evidente que temos no quadro de um bom conhecimento da realidade do país por parte da administração pública, saber quais é que são os eleitores reais em cada círculo, tal como temos, através da proposta da inscrição automática dos nossos emigrantes e da possibilidade do voto à distância, do voto remoto, desses, voto eletrónico, no caso desses nossos imigrantes, que muitas vezes vivem em países continentais onde seria muito difícil fazer milhares de quilómetros para ir ao consulado mais próximo, também, enfim, fazer aquilo que fizeram países como, por exemplo, a Itália e outros, como, por exemplo, a Roménia, dentro da União Europeia, em que chegaram à conclusão que era preciso haver mais representação parlamentar para os círculos da imigração, que também são, tal como há bocadinho eu falava de Porto Alegre, a verdade é que no círculo da Europa e no círculo fora da Europa também só há 2 deputados em cada um e também uma pressão para um afunilamento do voto útil que interessa aos maiores partidos. Só uma precisão, eu disse há pouco em conversa com o seu colega Fernando Alves que me iria inscrever para o voto antecipado e vou, é uma possibilidade que nos permite precaver qualquer problema.
Porque inscrever antecipadamente não significa ter que ir votar antecipadamente.
Exatamente.
É um seguro de voto.
E, portanto, é um seguro de voto, é algo que eu aconselho a toda a gente, porque pode ser necessário votar antecipadamente, garantir que assim também se vota com um maior distanciamento social, que nos protegemos a nós, aos nossos, aos próprios funcionários das mesas de voto, mas também continuando com a possibilidade de ir votar no dia 30, como normalmente.
Ainda tenho aqui mais umas questões sobre as propostas do sistema eleitoral, mas antes, a prioridade aqui é a questão do nosso ouvinte António Narciso, está já aqui há vários minutos à espera, é motorista e está em viagem. Bom dia, António Narciso.
Ora, bom dia, quero já um bom dia a todos no fórum, obrigado por esta oportunidade e vou ser rápido. queria introduzir um tema novo, que era, sendo as Forças Armadas um dos pilares da nossa democracia, e sabendo que chegamos ao ponto de haver empresas privadas a guardar quartéis, queria saber qual é que era a opinião do LIVRE, se acha que este modelo está correto, ou se o voltar do serviço militar ao obrigatório não seria...
Não ouvimos a sua questão, António Narciso? Não ouvimos a sua questão, se o serviço militar obrigatório deveria ser retomado, era essa a sua questão?
Sim, ou seja, sabendo que as Forças Armadas é um pilar da nossa democracia, sabendo que há empresas privadas a guardar os quartéis porque não há pessoal, não há militares que cheguem. Gostaria de saber qual é a opinião do LIVRE sobre este modelo, se gostava de continuar, ou se voltávamos ao modelo antigo, que era o serviço militar obrigatório.
E fica a questão. Obrigado. Do António Narciso. Rui Tavares.
Bom dia, António. Boa viagem para si em segurança. O LIVRE não é favorável à reintrodução do serviço militar obrigatório. Consideramos que neste momento não é um modelo que seja sequer prático para as necessidades do país em termos de Forças Armadas e de segurança, mas consideramos que é preciso fazer reatualização de investimentos, nomeadamente no quadro europeu. Ou seja, é uma questão que vai do micro para o macro, ou seja, desde guardar a porta do quartel ou do arsenal até à presença de Portugal no mundo, na construção europeia e em termos geopolíticos. Nós consideramos que é muito importante que a Europa tenha alternativas aos blocos geopolíticos que herdámos da Guerra Fria, que a Europa tenha autonomia estratégica em relação à NATO e, portanto, consideramos que deve haver, desde que acompanhado pelo escrutínio político e democrático no Parlamento Europeu e nas outras instituições onde o escrutínio dos cidadãos europeus chegue, deve haver um estreitar da cooperação entre Forças Armadas dos países da União Europeia, que permita que não esteja a acontecer agora o que acontece, por exemplo, na atual crise entre a Rússia e a Ucrânia, em que vemos os Estados Unidos a falarem diretamente com a Rússia, por cima da cabeça dos europeus. Isto significaria mais investimento, mais atualização e mais modernização, com um preço mais baixo, porque se olharmos para o país que é Portugal, com um território continental relativamente exíguo, mas com uma zona económica exclusiva muito grande, que para patrulhar, se o fizéssemos sozinhos, ou seja, fora de qualquer aliança militar, seria certamente muito caro. Não estaríamos a pensar em gastar 2% em orçamento militar, mas estaríamos, como outros países, a pensar em gastar 4% ou 5% se tivéssemos que andar a fazer fragatas e submarinos para patrulhar a nossa zona económica exclusiva, ao passo que, estando numa aliança militar, hoje a NATO, mas esperemos que uma aliança europeia com autonomia estratégica sai mais barato e é mais fácil dissuadir outras forças de simplesmente violarem as nossas águas territoriais e andarem na zona económica exclusiva à vontade. E então aí, nesse quadro, seria importante aprofundar a profissionalização das Forças Armadas, dar-lhes meios necessários e quem diz, do ponto de vista mais tradicional, também diz em relação às novas ameaças. Ainda agora vemos que, mesmo em Portugal, uma das grandes ameaças que temos pela frente é a da cibersegurança e é preciso apetrechar as Forças Armadas para poderem fazer face àquilo que hoje em dia são formas não convencionais de conflito, às vezes pré-militar, pré-bélico, mas que causam dano. Sabemos que há em Portugal, hoje em dia, um grupo de imprensa, por exemplo, foi alvo de um ataque informático. Na Ucrânia, vários ministérios ficaram com os sites fora do ar e, sem investimento, não pode haver boa cibersegurança por parte do país.
Então, as boas-vindas ao Fórum TSF ao jurista Vasco Batista, que nos liga de Odivelas. Bom dia. Qual é a sua questão? Vasco Batista?
Sim, estou-me a ouvir bem.
Agora sim.
Pronto, pode ser aqui do alto e falando. Bom dia a todos, bom dia ao Rui e bom dia ao Manuel Acácio. Obrigado pela participação. Eu sempre fui um eleitor de esquerda, portanto, recebi esse legado do meu pai. Sempre fui uma pessoa que acreditou nas ideias de esquerda. E eu pessoalmente não tenho medo de usar o nome socialismo ou a ideia de socialismo na organização coletiva da nossa sociedade, mas sei que tem uma, é uma palavra que tem um pouco, tem um carregado um pouco de significado, e sei porque é que na política muitas vezes se impede de usar essa ideia, mas o socialismo para mim é sobre a prestação de serviços por parte do Estado, e acho que, a meu ver, eles fazem falta, porque entregar determinados setores da sociedade, saúde, aos privados.
A chamada está cheia de cortes, Vasco Batista. Pedi-lhe uma grande capacidade de síntese para colocar a questão, porque a chamada está mesmo cheia de cortes.
Muito bem. Pronto, eu estou aqui à gestão, ao altifalante. Pronto, estava a dizer que o que me atrai, sobretudo no livro, e que eu tenho gostado muito, já conheci o Rui Tavares de outras andanças, mas o que me atrai, sobretudo no livro, são duas ideias. Primeiro é a ideia de integração com a União Europeia, portanto é uma esquerda europeísta, e segundo, essa ideia de frente de esquerda, portanto de trazer o PS, como outros partidos da esquerda, uma ideia de frente para que se possa resolver vários problemas do país, e também trazer esses partidos mais à esquerda do livro para a governação, que já se tinha visto com a geringonça, mas eu acho que é um projeto futuro e que se deve retomar. A minha pergunta para o Rui Tavares é muito simples, é: com esta postura que o António Costa tem tido, como é que o livro tensiona, uma vez que o PS claramente ambiciona uma maioria absoluta, ou contar com essa resíduo ou com essa franja do PAN, como é que o livro tensiona...
E não ouvimos a sua questão. Como é que o livro tenciona trazer?
Trazer o PS para essa governação, digamos, de frente esquerda.
E fica a questão...
O PS faça parte da solução.
E fica a questão colocada pelo Vasco Batista, Rui Tavares? Fica aí.
Porque é uma pergunta muito importante. No fundo, há muita gente que nos diz isto. Quais são as garantias de que, se houver um colapso no diálogo entre Bloco de Esquerda e PCP de um lado e PS do outro, que garantias é que o LIVRE dá de que se conseguiria mais do que aquilo que antes não foi conseguido com o colapso destas negociações orçamentais? E eu creio que é uma resposta que tem desde logo a ver com uma atitude de diálogo e de compromisso na política, segundo o que é a prática nos nossos pares europeus. Os governos são, em geral, plurais. Nós não estamos numa época, neste século XXI, em que as maiorias absolutas sejam a norma. Pelo contrário, os partidos têm de se entender e devem entender-se. O problema é quando põe a tática à frente da estratégia, muitas vezes este desígnio perde-se. Por outro lado, nós precisamos de uma geringonça, ou melhor, de um entendimento à esquerda, que seja diferente da tal geringonça que eu chamei geringonça dos gabinetes. Quer dizer, passada quase exclusivamente nos corredores de São Bento, entre secretários de Estado dos Assuntos Parlamentares, por um lado, e diretórios partidários. Foi sempre uma grande falha por parte da geringonça inicial não ter partido ao encontro da sua base social e política de apoio. E, portanto, junto à sociedade civil, envolvendo mais gente, não o quiseram fazer, talvez porque considerassem que era menos controlável.
Mas como é que consegue trazer o PS para essa convergência de esquerda?
Por exemplo, quando nós dizemos que estamos dispostos a analisar a viabilização de um orçamento e de um programa de governo, porque não podemos continuar a viver em duodécimos, mas que queremos até ao 25 de Abril as linhas gerais de uma agenda para um novo modelo de desenvolvimento do país, onde esteja o pacto para o rendimento, o trabalho e a proteção social, onde estejam objetivos em termos de um novo pacto verde, ou seja, combate às alterações climáticas, combatendo ao mesmo tempo as injustiças sociais. Esta é uma proposta irrecusável. Não vemos como é que, de alguma forma, um partido à esquerda se pode recusar até ao próximo dia 25 de Abril apresentar em conjunto com outros partidos essas linhas gerais de uma agenda para um novo modelo de desenvolvimento para o país, que depois será aberto à discussão pública. E quem nos vai dar a força para forçar a implementação destas medidas que são necessárias vão ser precisamente os nossos concidadãos. Vai ser esse debate, esse grande debate nacional que nós defendemos e que outros países só fizeram já em momentos de crise constitucional, mas nós defendemos que se faça antes, no qual nós vamos discutir o Serviço Nacional de Saúde, no qual nós vamos discutir a especialização da economia portuguesa, no qual nós vamos discutir como é que a administração pública deve ser reformada para uma nova relação entre Estado e cidadão. Aí, quando estas ideias forem, já são populares, mas forem ainda mais populares e acompanhadas pela academia, pelos técnicos nomeados pelos partidos ou autonomiados em processos deliberativos abertos, no fundo fazer do país, nestes dois anos até, entre este 25 de Abril de 2022 e o de 2024, que é quando comemoramos os 50 anos da nossa democracia, fazer do país uma grande Assembleia de Cidadãos. E, portanto, algumas destas ideias vão ganhar força e nós sabemos que quando elas são populares, os partidos não podem deixar de as implementar. Também é importante deixar isto aberto. Ou seja, mesmo que no início tenhamos uma ecogeringonça mais reduzida, ser sempre possível entrar neste comboio em andamento. Se Bloco de Esquerda, se PCP, fazendo as suas reflexões, acharem que é vantajoso agregarem-se, desde que haja um acordo escrito, porque um acordo assinado é um governo escrutinado. E um acordo escrito que inclua alguns dos grandes temas que a geringonça inicial deixou de fora, desde logo a Europa, porque às vezes eles não se entendem nas coisas pequenas porque não se entenderam nas grandes. Ora, nós temos diferenças, tanto com PCP e Bloco, como com PS, ao nível europeu, mas achamos que esse debate não pode ser excluído. Ele tem que ser feito e aí encontraremos, se calhar, algumas grandes linhas de que precisamos para a sociedade e a economia portuguesa do futuro.
Voltemos aqui às propostas do livro sobre o sistema político, aliás é um capítulo intitulado Democracia. O livro propõe alargar, facilitar e fomentar o voto, permitindo o voto a partir dos 16 anos. Gostava que nos explicasse de uma forma muito sintética, Rui Tavares, o que é que a nossa democracia tem a ganhar com isto?
Tem a ganhar mais interesse por parte da juventude na causa pública. Nós sentimos isso, quer dizer, todos nós muitas vezes começamos a dedicar-nos mais a pensar sobre um assunto a sério quando temos que tomar uma decisão sobre ele. E, portanto, não há nenhuma razão, quando ouvimos tantos discursos sobre se os jovens se interessam, se desinteressam pela política, uma das maneiras mais diretas de fomentar esse interesse é dando-lhes a possibilidade do voto, que em Portugal, aliás, o voto não é, como na Bélgica ou como no Brasil, obrigatório, e, portanto, a possibilidade do voto a partir dos 16 anos, quando as pessoas já podem trabalhar, já podem pagar impostos, não é? E lá diziam os revolucionários americanos, que não deve haver taxação sem representação. E, portanto, se já existem essas possibilidades de serem contribuintes, então também devem poder contribuir para a democracia portuguesa podendo votar. Parece-nos de elementar justiça.
Fiquei aqui com uma dúvida no ponto ainda relativo à democracia. Defende-se a participação política plena e o voto dos migrantes e refugiados a viver em Portugal. É um voto para todas as eleições?
É um voto que deve, em primeiro lugar, começar pelas eleições locais e ser cada vez mais expandido. É um voto que, em alguns casos, vai precisar de, quando tivermos um processo de revisão constitucional, mas que seja... E agora quero fazer um parênteses sobre isso. A próxima legislatura é de revisão constitucional. Portanto, pode-se rever a Constituição na próxima legislatura. E não se está quase a falar disso.
Aliás, algumas das vossas propostas implicam isso.
Algumas das nossas propostas, e é por isso que as fazemos e que elas ficam claras. Mas, por exemplo, uma coisa de que eu não gosto é de ver muita conversa, uma coisa que me deixa de certa forma inquieto, é ver muita conversa sobre o Bloco Central, um governo do PS e do PSD juntos. Não esqueçamos que teriam 2/3 e poderiam mudar a Constituição e que a próxima legislatura é uma legislatura de revisão constitucional. E, portanto, cuidado para não tropeçarmos num processo de revisão constitucional que não tivesse sido discutido antes. Mas aqui estamos a discutir, por exemplo, uma adaptação. A Constituição só nos permite dar direito de voto a migrantes de países que também deem direito de voto aos portugueses. Isto, em princípio, esta reciprocidade parece uma coisa boa.
E era essa era outra questão que eu tinha aqui. Esta proposta vossa é completamente aberta ou exige esse direito de reciprocidade?
Não, não exige. Porque, repare, na verdade, o direito de reciprocidade que há... primeira vista parece uma boa ideia, nos impede de incluir gente que nós devemos incluir na democracia, porque são nossos concidadãos também, pagam impostos ao nível local, vivem nas nossas freguesias, nos nossos concelhos, devem poder participar, mas termos que estar à espera, por exemplo, que Angola mude a sua Constituição para deixar os portugueses votarem em Angola, quando nós temos tantos concidadãos angolanos que connosco partilham o nosso espaço e que já é do nosso interesse que a nossa democracia seja mais participada, é estarmos a colocar uma decisão sobre participação democrática em Portugal nas mãos do governo angolano, quando nós devemos ser autónomos para tomar as nossas decisões. E, portanto, é uma proposta de revisão muito limitada. Nós, em geral, não vemos necessidade de estar a reformular a nossa Constituição, que nos tem servido bem e na qual a maior parte dos portugueses se revêem, ao contrário do que se passa aqui em Espanha, em que a Constituição foi uma Constituição pactuada entre a ditadura e a democracia e que hoje em dia parece insuficiente para os desafios que a sociedade espanhola atravessa. Não, em Portugal a Constituição tem provado bem, aguentou firme durante o período da austeridade e da Troika. O Tribunal Constitucional é uma instituição que nós respeitamos muito, mas num ponto ou outro que seja necessário atualizar, temos propostas e essa é uma delas.
Ora, mas chegamos assim ao fim aqui da primeira parte deste Fórum TSF, onde contamos com Rui Tavares, fundador e cabeça de a lista do Livre por Lisboa. Vamos retomar este debate já a seguir às notícias das 11, com as perguntas dos nossos ouvintes. Também aqui com mais algumas perguntas para ajudarmos a explicar aos nossos ouvintes alguns dos pontos essenciais do programa do Livre em questões que mexem diretamente com a nossa vida. Retomamos este Fórum TSF em que Rui Tavares, fundador e cabeça do Livre por Lisboa, responde às questões dos nossos ouvintes. E retomamos este fórum com a questão que o Fernando Gonçalves, vendedor que está em viagem, nos quer colocar. Bom dia, Fernando Gonçalves.
Bom dia ao senhor da Iniciativa Liberal. Desejo-lhe muito boa sorte.
A Iniciativa Liberal é livre.
Peço desculpa.
Amanhã é a Iniciativa Liberal, hoje é livre.
Ok, é livre. Ao fim e ao cabo, eles são todos iguais, mas pronto. Olha, a questão é esta. Esta farto de ouvir literatura de cordel. De ouvir, literalmente. Mas ninguém ainda focou a questão dos impostos sobre os combustíveis. Aliás, impostos sobre impostos nos combustíveis. Impostos sobre impostos nos preços dos automóveis. Ainda não ouvi falar ninguém sobre a questão dos impostos e das taxas sobre as energias, sobre a água. Ainda não ouvi ninguém falar no alto imposto, que é demasiado gravoso para a saúde do nosso país, para os cidadãos em particular. Portanto, eu ainda não ouvi falar nas questões essenciais que fazem com que este país se mantenha pobre. Essencialmente é isto. E eu gostava que o senhor me respondesse, ou me prometesse, no mínimo, que ia levar ao debate todas estas questões. Porque, no fundo, é isto que interessa ao povo português. É a carga demasiadamente alta de impostos e os ordenados baixíssimos. Aliás, eu não sei como é que nós conseguimos sobreviver neste país. Muito obrigada.
Obrigado, Fernando Gonçalves.
E mais uma vez felicidades para o seu futuro político.
Rui Tavares, temos uma carga fiscal elevada?
Bem, vamos começar pelo fim da pergunta. O país ser pobre, os salários serem baixos, para depois ir para o princípio da pergunta, que é a dos impostos, porque não só porque essa é a forma como...
Vamos lá, primeiro aqui à questão dos impostos, que eu tinha aqui uma questão sobre os ordenados depois.
Ah, mas é que uma coisa tem a ver com a outra, ou seja, nós achamos que a ordem dos fatores é esta. O país tem que renovar o seu modelo económico. Isso é uma coisa que não se faz de um dia para o outro e dá trabalho. Temos que ser sérios com as pessoas. Não é com fezadas de que agora permitimos que a classe média se calhar tenha mais 20 ou 30 euros de desconto nos impostos, mas os ricos passam a ter de salário líquido mais 700 ou 1000 euros e com isso prescindimos de 2 mil euros no orçamento do Estado, de 2 mil milhões de euros no orçamento do Estado, que são necessários para os serviços públicos de que a classe média e os pobres principalmente dependem, à espera de que isto vá dar crescimento económico e que esse crescimento económico pode vir ou pode não vir. Nós tivemos 3 das maiores recessões do século só na última década. Isto não é a maneira séria de colocar a ordem dos fatores. A ordem dos fatores tem que ser colocada aí. Os passos necessários para a nossa economia ser de alto valor acrescentado, e nós estamos num momento em que, na verdade, temos vantagens comparativas importantes para que a nossa economia incorpore mais conhecimento e mais tecnologia, para que a produtividade aumente. Nós, em Portugal, por cada hora de trabalho, produzimos, em geral, à volta um pouco abaixo dos 30 euros de valor. Nos Países Baixos, 60 euros, trabalhando menos tempo, porque este é o país da Europa, os Países Baixos, onde mais tempo se trabalha em part-time, trabalham 30 horas semanais em média. E se formos para o Luxemburgo, onde 25% da força de trabalho é portuguesa, produz-se praticamente 80 euros por hora. O que quer dizer que o problema não está no trabalhador português, está numa má alocação de capital, está em investimentos errados que foram feitos e que deveriam ser substituídos por investimentos certos, e está em reformas que temos que fazer, reforma da administração pública, uma reforma do ensino superior e uma reforma muito importante que é a da região. criminalização. Feito isto, numa perspectiva que é de uma década, nós podemos, ao longo dessa década, ir baixando impostos. IVA, em primeiro lugar, é um imposto regressivo e que, em algum, e que prejudica mais as famílias mais pobres em algumas coisas que são bens, apesar de tudo, não de primeiríssima necessidade, mas bens importantes para a nossa vida normal em sociedade. Em segundo lugar, o IRS da família mediana, e que deve baixar, embora o imposto IRS deve ser fortemente progressivo, é importante por uma questão de justiça que quem pode mais pague mais, inclusive que até tenha certas valências no nosso IRS. Nós defendemos, por exemplo, que as pessoas que beneficiaram de um ensino superior e têm rendimentos acima da média, rendimentos do primeiro quartilo, portanto os 25% ou os 10% mais ricos de Portugal, que paguem, que possam pagar um acréscimo para uma coisa que se chamaria o Fundo de Apoio ao Estudante do Ensino Superior. Ou seja, eu, que beneficiei do ensino superior público e numa altura em que as propinas estavam a começar a subir, foi assim que comecei a meter-me nestas coisas, eu teria todo o gosto em contribuir para as bolsas, para os refeitórios, para as residências estudantis das gerações que aí vêm. E em terceiro lugar, como eu disse há pouco, baixar o IRC das pequenas e médias empresas, se as grandes pagarem. Quanto aos impostos sobre os combustíveis? Os combustíveis fósseis produzem aquilo a que se chamam externalidades negativas sobre o ambiente. E, portanto, em geral, a razão por que se paga imposto sobre, por exemplo, combustíveis, não tem tanto a ver com uma questão de progressividade, tem a ver com uma questão de compensar os danos que a utilização dos combustíveis fósseis provocam sobre o ambiente. Mas eu percebo a pergunta do Fernando Gonçalves. Mas paga-se muito, e de facto paga-se muito. Como é que se pode passar a pagar menos na fatura da energia? Seja na fatura da eletricidade em casa e do gás, seja na fatura do combustível, da gasolina e do diesel para o carro. De duas formas, no nosso entender, com programas concretos, vou dar dois exemplos. Nas casas. Nós, em Portugal, temos que fazer um enorme esforço de isolamento, refrigeração e aquecimento das casas com energias sustentáveis, como outros países da Europa estão a fazer, e em Portugal estamos a fazer de uma forma demasiado burocrática que ninguém usa. Por uma razão de dignidade, porque se passa demasiado frio nas casas em Portugal, somos o país da Europa Ocidental onde se passa mais frio dentro de casa, somos o segundo país da União Europeia a seguir à Bulgária em que as pessoas mais se queixam de não ter dinheiro para conseguir manter a casa quente, e perdem-se vidas. Quer dizer, nesta passagem de ano, à volta da passagem de ano, morreram dois jovens de 18 e de 21 anos em Rio Frio, Conselho de Gondomar, área metropolitana do Porto, porque a casa era aquecida com um grelhador de sardinhas. É aquilo que eu, na minha aldeia, me lembro de ver, o braseiro debaixo da mantilha de madeira, que era uma máquina de provocar incêndios, praticamente, ou de asfixiar gente se distraíssem. Isto ainda existe em Portugal. Noutros países da Europa Ocidental já não existe. O que é que faz a Itália? Devolve em 110% todos os gastos no isolamento, aquecimento, refrigeração das casas sustentáveis, com painéis solares, com bombas de calor e isolamento de portas e janelas e revestimento dos edifícios. Assim não há desculpas. Nem há desculpa de, no condomínio, toda a gente quer fazer, mas há um condomínio que não quer porque não tem disponibilidade financeira para o fazer, ninguém faz. Não há desculpa do senhorio negligente que não quer meter dinheiro na casa onde mora o inquilino. Com uma devolução, nós defendemos 100%, mas ainda mais eficaz seria, como se faz em Itália, 110%, em créditos fiscais que podem ser aproveitados pelas empresas do ramo e dando emprego, ou em financiamento bancário, porque depois esse dinheiro é recuperado. O que acontece em Itália é que toda a gente está a fazer. Aqui, 56 mil candidaturas para o programa português muito burocrático, que ninguém, na verdade, usa, de climatização das casas. Em Itália, milhões de utilizadores deste programa. É um investimento caro. Em Itália, 9 mil milhões de euros. Aqui poderemos, à escala, pensar que seja 1.500 milhões de euros ao longo de vários anos, mas quando está feito, está feito. Poupa-se na fatura da energia, ajuda-se a salvar o planeta, bons impactos para o Serviço Nacional de Saúde nas épocas do pico da gripe, bons impactos na produtividade porque muita gente teletrabalha, ou se fizermos isto nos locais de trabalho. Rapidamente, nos automóveis, nos veículos. Nós propomos uma rede de transporte escolar eficiente em Portugal, que funcione de facto, que seja da porta de casa à porta de escola.
Já agora deixo-me para aproveitar a boleia, porque um dos vossos pontos é a proposta 12, afirma que é necessário fomentar o transporte adequado a cada deslocação, criando aquilo a que o livro chama um passe de mobilidade nacional acessível a toda a população, que possa ser utilizada nas redes locais, incluindo os táxis. Na prática, como é que isto é possível ser feito?
Só, é a partir de uma coisa que já existe e que já funciona, e que funciona bem. Aí, justiça seja feita, existe um programa chamado PART, que é um programa que permitiu às áreas metropolitanas e às comunidades intermunicipais baixar o preço dos passos.
Mas é que como é que isto é possível passar isto para o nível nacional?
Para o nível nacional, de duas formas. Quer dizer, nós podemos fazer o mesmo sistema que já funciona com o PART para criar passes que permitam às pessoas deslocar-se no território nacional e que sejam intermodais e, portanto, e que depois se façam as compensações às transportadoras. Mas acho que uma proposta ainda mais prática do que essa, e esta já seria, permitiria, no fundo, recuperar rendimento, é aquela que nós chamamos dos amarelinhos. Os amarelinhos seria uma nova modalidade de transportes. Porque aí, por exemplo, falamos nos táxis, e os táxis é preciso ajudar neste momento o serviço de táxi, é preciso majorar os apoios se os táxis forem reconvertidos em veículos elétricos, também, para ajudar os taxistas a fazerem, e quem é detentor de licenças de táxi, a fazer essa transição para a mobilidade elétrica, mas o que nós precisamos é de uma nova modalidade de transporte público. É isso que chamamos de
amarelinhos. E o que é o amarelinho?
Um amarelinho é ou mini autocarros ou carrinhas entre os 12 e os 24 lugares para fazerem transporte escolar da porta de casa à porta da escola, ou seja, com os auxiliares da ação educativa a viajar
aquilo
com as crianças.
Aquilo que vamos ver muito nos filmes dos Estados Unidos.
Sim, em vários países estrangeiros, essa é a modalidade de transporte escolar que funciona, porque os pais sentem-se em segurança que os miúdos vão para a escola e que vão da porta de casa à porta da escola. Qual é que é a grande vantagem disto? Tiramos carros das ruas e as pessoas gastam menos em gasolina, porque uma das grandes razões que as pessoas indicam para tirar o carro todos os dias e usar é que tem que levar os miúdos à escola ou à creche. E muita gente poderia ir a transportes públicos para o trabalho, ou muita gente já teletrabalha e assim escusaria de
se
usar o carro.
Se os filhos fossem em segurança para a escola?
Se fossem em segurança. Ou se, por exemplo, em Lisboa existe um sistema que é o dos alfacinhas, mas é preciso levar até à paragem do autocarro e, portanto, acaba por ser menos prático. E depois, como o transporte escolar funciona entre, vá, digamos, as 8 e as 10 da manhã e às 4 e às 6 da tarde, no resto, esta frota de veículos elétricos não ficaria parada, pode levar os nossos cidadãos sénior ao centro de saúde, pode funcionar tanto nas áreas metropolitanas como nas áreas rurais, para levar as pessoas à sede de conselho, para ir tratar da segurança social, da pensão, das finanças. Podemos fazer um desafio à nossa comunidade de desenvolvimento de software e à nossa academia de programadores para se criar uma plataforma em que as pessoas possam fazer marcação antecipada, algumas por telefone, porque nem toda a gente tem internet e sabe mexer num computador, e com isso dá-se liberdade às pessoas, gasta-se menos em gasolina, fomenta-se o transporte público e ajudamos a salvar o planeta.
O livro propõe avaliar o impacto financeiro e ambiental da gratuitidade dos transportes públicos, mas há pouco o ouvinte falou nos carros. O livro defende também a necessidade de reformular o imposto sobre veículos, o imposto único de circulação, em função de critérios ambientais. Isto significa aumentar os impostos pagos por quem tem viaturas a gasolina ou gasóleo?
Ou diminuir os impostos quando se compra viaturas elétricas, que são ainda demasiado caras hoje, e nós devemos ajudar a acelerar a transição para o modo elétrico, gradualmente, porque, na verdade, até é ecologicamente mais sustentável, como costuma explicar o nosso terceiro candidato para Lisboa, que é o Carlos Teixeira, que tem uma vida feita na ecologia e na defesa do ambiente, que, em certo sentido, porque o próprio automóvel emite carbono quando se produz, vale a pena prolongar a vida dos automóveis que utilizamos e depois mudar diretamente para o elétrico. O Estado deve ajudar a mudar para o elétrico.
E vamos agora ao encontro do engenheiro Álvaro Carvalho, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
Estou sim, bom dia. Bom dia ao Fórum, bom dia ao Manuel Acácio e bom dia ao Rui Tavares. Eu gostei muito de ouvir há pouco o Rui numa coisa que ele disse acerca das maiorias absolutas, que os nossos governantes têm que se habituar ao facto de o povo é que tem voz e devem dar voz ao povo. Eu não gosto de maiorias absolutas porque acabam por redundar muitas vezes em ditaduras da maioria e que não dão voz às minorias, e também a democracia é isso mesmo, é dar voz a quem precisa e que são as minorias. Dito isto, eu gostava de pôr ao Rui a seguinte questão. Eu, quando vou votar, presto atenção a três critérios, o primeiro dos quais é a ideologia que está por trás do partido no qual eu pretendo votar, e neste caso o LIVRE será o partido que mais se aproxima das ideias que eu defendo. O segundo é a idoneidade das pessoas que chegam à frente para representar esse partido, e neste caso o Rui, para mim, é uma pessoa extremamente idónea. Mas o terceiro ponto, que é a capacidade de levar avante as ideias que se propõem fazer, ou seja, a competência. E eu, nas últimas eleições, levei um grande balde de água fria com a Joacim. E, portanto, o que eu gostava de pôr agora ao Rui era o que é que ele me tem a dizer acerca deste ponto. Muito obrigado.
Rui Tavares.
Muito obrigado, Álvaro, e pela sintonia ideológica e pelos comentários sobre idoneidade. É verdade, não há como varrer, nem o livro nunca quis varrer os problemas para debaixo do tapete. As coisas correram mal, em geral, correm bem no livro, com o nosso processo de escolha de primárias abertas, com a forma como os candidatos e candidatas se comprometem a cumprir, no fundo, com um determinado código de ética e código de conduta em relação à representação do livro. Isso não aconteceu, de parte a parte não houve entendimento e foi preciso fazer aquilo que os partidos em geral não fazem, que foi prescindir, no caso de 100% da nossa representação parlamentar, demonstrando o livro que liga mais a convicções do que a cargos e a princípios do que a poder. E perguntaram-nos muitas vezes durante estes anos se não temíamos que isto nos fosse prejudicar. Bem, por um lado, nós não fazemos por temer ou não temer. Não é? Quer dizer, a certa altura, se as coisas não estão a funcionar à altura do que achamos que deve ser a prática que nós queríamos e queremos dar aos nossos concidadãos, temos que tomar uma atitude e depois se verá como é que os nossos concidadãos...
Mas receio que o livro seja penalizado agora nestas eleições?
Não receio, porque acho que compensa tratar as pessoas como adultos inteligentes que elas são. E, portanto, andar a fazer... Nós vemos... E o preço que nós pagámos foi que nos fizeram muito mais perguntas a nós sobre este assunto do que fizeram ao PAN, que perdeu não uma deputada, mas dois deputados.
Um deputado e um eurodeputado.
Uma deputada e um eurodeputado. Ou a Iniciativa Liberal, que teve um candidato à Câmara Municipal de Lisboa e três dias depois tiveram que deixar de o ter. Ou a outros partidos. Nós podemos ir, quer dizer, desde o Ricardo Robles e o Bloco, ou o PS, que elegeu e reelegeu um primeiro-ministro como José Sócrates, ou o PSD, que teve um líder parlamentar como Duarte Lima, nunca tiveram que ouvir tantas perguntas quanto o LIVRE. E, portanto, isso, desse ponto de vista, a atitude que o LIVRE tomou, em vez de ir empurrando com a barriga, levou a que fôssemos mais questionados sobre esse assunto. Hoje, acho que foi bom que fôssemos questionados acerca desse assunto. Acho que as pessoas saberão fazer a destrinça e é verdade também que, pelo menos agora aqui falo por mim, o meu compromisso pessoal ao fazer uma coisa que é ser candidato, sendo que acho que as pessoas até conhecem e entendem, ou pelo menos intervêm, que a política não é a minha primeira paixão, mas a garantia que eu dou é que nos próximos anos me vou dedicar a construir a esquerda verde em Portugal, que eu sempre achei que era necessária ao nosso país, na qual nós nos revemos na Europa, e portanto dar todo o esforço para que o LIVRE, chegando à Assembleia da República, chegue para ficar. Chegando à Assembleia da República, evidentemente que entendemos que os nossos concidadãos nos terão dado uma segunda oportunidade e temos que estar todos muitíssimo conscientes que não nos darão uma terceira.
E vamos saber que questão tem para colocar ao Rui Tavares. O Nuno Neves é motorista, liga-nos de Louros. Bom dia, Nuno Neves.
Bom dia. Agradeço a oportunidade de fazer umas perguntas ao Dr. Rui Tavares. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar qual é a sua posição sobre a ocupação do Tibete pela China, onde está a acontecer um genocídio há vários anos. Gostaria de saber qual é a sua posição relativamente ao vandalismo da estátua do Padre António Vieira e de tantos descobrimentos. E gostaria também de saber se se revê nesta nova ideologia do cancelamento. Dou-lhe os parabéns pela posição tomada ainda agora relativamente ao comportamento da ex-deputada Joacim. No entanto, gostaria de saber o que é que mudou no seu pensamento, uma vez que é conhecidíssimo um vídeo onde a Joacim, antes de ser eleita deputada, em França, julgo eu, mas era fora de Portugal, era no estrangeiro, fez um discurso claramente identitário, claramente no seguimento do seu pensamento, do pensamento dela, e o Dr. Rui Tavares aplaudiu esse discurso. E, finalmente, gostaria de saber se o Dr. Rui Tavares alguma vez trabalhou na vida ou se o seu currículo se resume à atividade política e académica. Era só isso. Muito obrigado e bom dia.
Só para esclarecer aqui uma questão, o Nuno Neves considera que a atividade académica não é trabalho?
É assim, eu não se trata de não considerar que não é trabalho. Trata-se de considerar que Uma coisa são os problemas de vida das pessoas que têm uma reputada atividade académica, têm os seus próprios problemas de vida. Outra coisa é o problema de vida do normal trabalhador. E o que acontece atualmente na Assembleia da República e na quase totalidade dos cargos políticos é que quem é eleito não tem noção dos problemas que os trabalhadores reais. Não estou a dizer que quem é académico não é trabalhador, atenção. Mas são problemas completamente diferentes e não têm noção de como é que o povo vive. Basicamente é isso.
E obrigado a Nuno Neves. Rui Tavares?
Bem, muitas perguntas, vamos uma a uma, tentando ser rápido. Tibete e China, como podíamos falar também de Xinjiang e China, como podíamos falar de Rússia e Ucrânia. Para o LIVRE, uma violação de direitos humanos em qualquer lugar do mundo é uma violação de direitos humanos. Por um governo de qualquer parte do espectro político, incluindo esquerda, é uma violação de direitos humanos. Não pomos nem a tática, nem as solidariedades geopolíticas, nem as alianças partidárias à frente dos direitos humanos. E essa é a nossa prática, condenando tanto o que se passa na Venezuela como o que se passa quando são assassinados sindicalistas na Colômbia, e achamos que a diplomacia portuguesa tem que ser mais firme e mais corajosa na denúncia deste tipo de violações. Não acreditamos em imperialismos bons e imperialismos maus, somos contra o imperialismo, seja ele dos Estados Unidos, do Sr. Putin ou do Sr. Xi Jinping.
Vandalismo de estátuas e discurso identitário.
Eu sou historiador da arte, quer dizer, é a minha formação de origem, sou mais pela preservação de monumentos do que pela destruição de monumentos. Acho que o debate está extremado em alguns maximalismos que não nos interessam. Há quem diga, nunca nenhuma estátua se pode tirar do lugar. Bem, seria a mesma coisa que defendermos que as estátuas de Hitler ou de Mussolini ainda estivessem aí pela Europa toda e que vítimas do Holocausto nazi ou descendentes delas tivessem que encarar com elas todos os dias. Noutro extremo, há quem diga, qualquer estátua de qualquer pessoa, por exemplo, associada à escravatura, deve ser retirada. Bem, implica que à entrada de uma faculdade de letras não pudesse estar uma estátua do filósofo Aristóteles que defendia a escravatura. É uma das grandes pechas, eu admirador dele que sou, que ele teve. Ou que a Rainha Ginga ou o Zumbi de Palmares, do Quilombo de Palmares, também não pudessem ter estátuas, uma vez que também havia, digamos, escravatura nas cortes deles. Portanto, o que é que nós devemos fazer? Contextualizar as estátuas, ter placas que explicam o que é que ali está representado, fazer debate e conhecimento acerca do espaço público de forma a melhorar a utilização do nosso espaço público eu creio que pessoalmente acho que aquela estátua do Padre António Vieira não está à altura do que o Padre António Vieira mereceria. Gosto muito mais do monumento com as palavras dele que está na Colina da Sé, que diz para nascer Portugal, para morrer o mundo inteiro, que é uma das expressões do cosmopolitismo vieiriano de que mais gosto. Cultura de cancelamento. Usa-se muito essa expressão para trás e para a frente. É engraçado que raramente a utilizem, por exemplo, numa situação como foi aquela em que o CDS questionou no Parlamento as professoras da telescola que tiveram a ousadia de usar um excerto de um documentário que eu tinha feito, porque dizem eles que são pelo livre pensamento e pela livre investigação em história, e eu brinco, só se o historiador não for do livro, porque se for do livro já é um problema. Em relação à Joacine e ao discurso dela, que foi em Bruxelas, e eu lembro bem, estava lá perto, a interpretação que fiz na altura, e parece-me que é clara, que decorre das palavras da Joacine, é até anti-identitária, dizer a Europa não é branca, ou seja, a Europa é de todas as cores. E, portanto, por isso aplaudi e me parece que é uma mensagem importante. É preciso deixar claro, ainda sobre este assunto, três coisas rápidas. Temos orgulho na eleição que fizemos em 2019 e na sinceridade, na genuinidade com que nos entregámos a essa eleição. Repudiamos sempre os ataques que são muito maiores do que sobre qualquer outro deputado que foram feitos à Joacine desde o início. E depois, evidentemente, lamentamos uma perda, que é uma pena, de uma via de diálogo e de trabalho em equipa que nós queríamos ter, que achámos que não era possível manter, e há um momento para lamentar o que se passou, há um momento para olhar para a frente. Última coisa, se trabalhei. Trabalho há muitas coisas. Há muitas coisas que as pessoas não sabem acerca de mim, pessoalmente, quando vem alguém que sabem que é historiador, mas não sabem que cresceu numa aldeia no Ribatejo. E não posso, se eu disser isto de uma maneira incorreta, os meus irmãos vão me chatear porque trabalharam muito mais do que eu. Mas quer dizer, que apesar de tudo sabe o que é a poda e a empa e o amarrar do bacelo e o dar água à polvoriza, que era uma coisa que se calhar eu hoje não faria, mas o meu pai não praticava agricultura biológica, ou ter ovelhas e cabras mesmo ali à beira da nossa casa e do nosso quintal e adormecer ou não adormecer ou ouvi-las balir, dar explicações desde que era miúdo e adolescente para começar a ganhar o meu dinheiro, o meu dinheirinho para os meus livros e para os meus discos, dar aulas como voluntário na Cova da Moura e ensinar português a gente na Cova da Moura, como já dei aulas de história a filhos e netos de imigrantes portugueses, por exemplo, nos Estados Unidos. A coisa mais importante que é preciso entender é que um trabalhador independente, eu sempre fui da geração dos precários e nunca tive, na verdade, no meu país, nunca tive acesso a um trabalho com contrato como tive quando estive no estrangeiro. É muito trabalho só para a gente conseguir trabalhar, porque o trabalhador independente tem que ser o seu próprio jurista, o seu próprio contabilista, o seu próprio cobrador. Uma das propostas do LIVRE é que, precisamente por esta reforma da administração pública e pela capacidade de auxiliar o terceiro setor, as associações, o novo tipo de sindicatos que precisamos, que as pessoas, em vez de estarem 80% do tempo a fazer aquilo para que não são boas, gastem nisso só 20% do tempo e que os 80% do tempo sejam passados a fazer aquilo de que gostam e para o qual são boas, porque é isso que beneficia a nossa economia.
Apanhando boleia aqui do debate sobre o discurso identitário e a questão que nos deixava o outro ouvinte, há aqui uma questão que é transversal ao programa do LIVRE e que passa pela forma como lidamos com o nosso passado colonial. Logo no capítulo dedicado à educação, o LIVRE propõe que é necessário ir revisitando e descolonizando a história para que não perpetue os estigmas e não continue a enfatizar a mitologia colonial. No capítulo sobre a arte, defende que é necessário descolonizar a cultura, estimulando uma visão crítica sobre o passado português esclavagista e colonial. E defende também promover uma listagem nacional de todas as obras, objetos e património trazidos das colónias, para que ele possa ser restituído ou reclamado pelos estados e comunidades de origem. Gostava de perguntar se, a nível da história, os nossos manuais escolares ainda são mesmo assim?
Então, em primeiro lugar, a descolonização não é algo de novo. É algo que está inscrito na Constituição e que é um dos três pilares do nosso regime democrático. Democratizar, desenvolver, descolonizar. Os famosos 3Ds. E descolonizar, durante muito tempo, quisemos acreditar, se calhar de uma forma muito simplista, que descolonizar é, portanto, no dia da independência das colónias estava acabado. Falava-se de descolonização exemplar, depois viu-se que não foi exemplar, depois começou-se a falar de descolonização possível. Ora, descolonização neste sentido extenso ainda inclui mais duas coisas muito importantes. Uma, Portugal encontrar o seu lugar no mundo. Nós temos que pensar que depois de 500 anos de ciclo imperial, em que a nossa inserção geopolítica e geoeconómica foi principalmente multicontinental e baseada em formas de trabalho forçado, não é? Dizia o padre António Vieira, ainda há bocadinho falámos dele, que sem Brasil não havia Portugal, não havia reino, porque o ouro vinha do Brasil, era o que aguentava a corte em Lisboa. Mas sem Angola não havia Brasil, porque quem garimpava o ouro no Brasil eram os escravos que vinham de Angola. E, portanto, essa foi a nossa inserção geopolítica durante muito tempo. Em 74, acabou o nosso ciclo imperial e começou um ciclo europeu e da globalização, no qual nós ainda não estamos inseridos da maneira que seria possível a Portugal.
Ou acabou com a independência de Timor.
Ou com, na verdade, ou com Macau. Se a gente pensar bem, se a gente resumisse a história de Portugal em 24 horas, não é? Desde a fundação do reino até agora, é só há uns minutinhos que Portugal voltou à Europa apenas.
E voltando à questão muito concreta que eu lhe coloquei, os nossos manuais escolares são colonialistas?
A outra face desta moeda é que nós temos uma população plural em Portugal que não viveu toda a mesma experiência. Alguma dela é descendente dos colonizados e muita dela é descendente dos colonizados e dos colonizadores ao mesmo tempo e que certamente quer entender a nossa própria trajetória coletiva e individual através dos manuais escolares. Eu acho que é possível fazer sobre isto um debate sereno e informado e construtivo. Estudar a história é, em primeiro lugar, fazê-lo com rigor. Há várias maneiras de olhar para a história, mas o passado foi só um. ele deve ser entendido na sua integralidade, as coisas boas e as coisas más. Quem quer ter orgulho no passado de Portugal, e eu evidentemente admito que o tenho e que gosto quando dou aulas no estrangeiro de falar da nossa arte, da nossa cultura, da nossa língua, dos nossos melhores escritores, evidentemente não pode, se for intelectualmente honesto, não pode deixar de reconhecer também o papel que Portugal teve, em alguns casos um papel determinante, em coisas como, por exemplo, o tráfico de escravos no Atlântico. O tráfico de escravos em larga escala, não era que não houvesse escravatura antes, em larga escala, praticamente industrial, de milhões de seres humanos arrancados de um continente para outro. É importante conhecer bem e é importante, sim, saber o que é que temos nos
museus.
Falta
esse outro lado nos nossos manuais?
Falta esse outro lado nos nossos manuais. Vai havendo cada vez mais esse outro lado nos nossos manuais porque os próprios estudantes querem entender melhor a sua e a nossa história e também é importante em relação ao debate dos objetos artísticos nos museus. Não é um debate.
Será a pedido dos países ou a iniciativa do governo português? Ou do Estado português?
É de várias formas. E deixe-me dizer também que nós também somos vítimas do mesmo tipo de processo de pilhagens. Houve coisas que saíram, que foram levadas de cá nas invasões napoleónicas e que estão hoje em museus de França, por exemplo. É importante que os museus façam parte da devida diligência. Tal como um banco tem que saber, e deveria saber, quais é que são os seus clientes, um museu tem que saber de onde é que vieram os objetos que tem. Faz parte do trabalho de historiador, de museólogo, de historiador da arte. E depois deve ter um diálogo permanente com as instituições dos países e comunidades de origem que depois se resolve de várias maneiras. Pode ser, no caso de identificado que aquilo é de facto um objeto que foi pilhado, pode ser pela devolução, pode ser pelo empréstimo de outras peças, porque quer dizer, nós estamos aqui a imaginar as coisas e às vezes a impor uma imagem nos outros que eles não têm. Quem nos diz a nós que os outros países não querem pedir de empréstimo peças de arte europeia que nós temos nos museus europeus? E que isso não pode ser uma forma também de termos uma arte plural nos museus de África e da Europa? Pode ser através de programas de cooperação entre os museus. Pode ser através de devolução, quando de facto a origem é comprovadamente criminosa ou de pilhagem, mas muitas vezes são peças que foram adquiridas de uma forma legítima, também ficamos a saber essa forma, o que não impede que continuemos à mesma a fazer o tipo de diálogo que só por si já é reparador.
Uma última questão aqui para fecharmos este capítulo. No capítulo aqui do programa do livro dedicado à igualdade, justiça e liberdade, defende-se que é preciso combater o racismo estrutural e a xenofobia, criminalizando comportamentos e práticas racistas através de alterações à lei e ao Código Penal. Que tipo, que na leitura que o livro faz, são penalizações que na prática não inibem o comportamento criminoso neste caso. Que tipo de agravamento penal propõe o livro?
Então, nós temos no Código Penal o crime de ofensas à honra e à imagem. Ainda agora, o candidato da extrema-direita foi condenado, aliás, já 3 vezes, por ofensas à honra e à imagem da família Cauchy, não é? Que ele acusou de serem bandidos, quando, evidentemente, o não eram, não é? Toda a gente percebe que aquele ataque foi uma discriminação baseada na cor da pele e na classe social das pessoas que foram vítimas desse ataque por parte de um político. Mas, em tribunal, é a ofensa à honra e à imagem sem essa tipificação que é condenada. Há outros casos. Um médico português do Serviço Nacional de Saúde teve que ir a tribunal, muito rapidamente, teve que ir a tribunal porque um pai lhe disse: você na minha filha não toca, por causa de ele ser negro. E, mais uma vez, tem dificuldade em provar em tribunal, porque esse crime não está tipificado
no
Código Penal, que é uma ofensa especificamente racial, que traz consigo uma intenção de remeter uma categoria dos nossos concidadãos, por características que escolheram tanto como nós, que é a cor da pele que têm, a não poderem ser médicos da maneira, com a dignidade e com o desempenho das suas funções.
E para contrariar isso, que os propõe o livro.
O Código Penal tem que ser atualizado, o crime de ofensas raciais deve estar tipificado, como está noutros países, e deve ter uma moldura penal adequada, razoável, mas que seja julgada enquanto tal. Ou seja, a ofensa à honra e à imagem como crime genérico deve continuar, mas também deve estar tipificado que uma ofensa por discriminação racial, que aliás está na Constituição, deve estar também no Código Penal.
Ou seja, tornar de facto o racismo crime.
Tornar de facto o racismo por palavras ou por atos crime. Não é uma criminalização do pensamento, é uma criminalização de ofensas sobre pessoas específicas que têm o direito de reclamar e dizer: não só eu fui ofendido na minha imagem, mas fui ofendido por razões raciais que têm uma história e que têm um impacto que é agravado.
A próxima ouvinte a participar neste Fórum TSF Liga-nos de Faro é assistente social. Bom dia, Graça Rafael.
Bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de participar neste fórum. Queria aproveitar também para dar os parabéns ao Dr. Rui Tavares e ao LIVRE. Tem feito uns debates excelentes e acho que espero que realmente consiga ser eleito, porque acho que nos faz falta um deputado com um discurso e uma ideologia com o qual eu me revejo e com muita elevação, e portanto já desejo o maior sucesso e que consiga realmente ser eleito. A minha questão tem a ver com a minha profissão também e ir um bocadinho perceber a posição do LIVRE e do Rui Tavares em relação a isto. Eu sou assistente social e nós temos estado numa luta, entre aspas, com a regulação da profissão e a regulamentação da Ordem dos Assistentes Sociais, que já tem um longo percurso de 20 anos, mas que finalmente foi aprovada em 25 de setembro de 2019. E, no entanto, até hoje ainda não conseguimos que o governo e que fosse efetivamente regulamentados a inscrição e todos os procedimentos e regulamentos que estão previstos para que se possa efetivamente avançar com este processo. Não compreendemos o porquê, e a minha questão também era um bocadinho perceber em que é que o LIVRE tenciona ou poderia apoiar-nos e o que é que pensa sobre isto, pois desde abril de 2020 e maio de 2020 que temos todo o processo preparado, no entanto não é aprovado uma lei que foi feita pela Assembleia da República e não compreendemos porque é que o governo não o faz, ser um país democrático e, portanto, uma lei que é feita na Assembleia da República deve ser e tem que ser aprovada e tem que ser seguida.
Obrigado, Graça Rafael. Que resposta tem o Rui Tavares para dar a esta nossa ouvinte?
Bem, em primeiro lugar, obrigado, Graça, por estas informações. Espero que esta não seja uma daquelas questões em que a pandemia serve de pretexto para ter deixado atrasar as coisas, porque o trabalho dos assistentes sociais em pandemia se torna ainda mais importante. Nós temos, isto daria pano para mangas, quando eu olho para a situação dos mais vulneráveis nas nossas sociedades, nas nossas cidades, para a população sem abrigo, por exemplo, chega-se lá de muitas formas, não é? E muitas vezes de quem não é sem abrigo não há a noção de como facilmente se pode chegar a essa situação, e estou a usar isto apenas como exemplo ilustrativo. Mas há uma coisa em comum entre todas as pessoas que estão nessa situação, é que ainda tem uma camada de burocracia e de dificuldades na relação com o Estado que é ainda maior do que aquela que o cidadão comum já tem. É quase como se houvesse um agravamento da burocracia, da fiscalização, da vigilância sobre estas pessoas. Porque, por exemplo, não têm uma caixa de correio, porque não têm domicílio e, portanto, não têm para onde lhes serem enviados os documentos. Estão completamente dependentes dos assistentes sociais, estão completamente dependentes de instituições como a Santa Casa da Misericórdia para coisas tão simples quanto renovar o cartão de cidadão. Ou tratar de um cartão de contribuinte sem o qual não podem trabalhar, caso não o tenham. Eu conheço alguns casos de contacto cotidiano com eles, de basicamente perguntar às pessoas da sua vida e desde ter um aparelho auditivo sem o qual a pessoa não pode comunicar, quer dizer, é uma coisa que demora meses. E os assistentes sociais são aqui os interlocutores essenciais, porque às vezes as pessoas vão à Segurança Social por uma coisa tão simples como emitir uma declaração de não dívida, e na Segurança Social dizem-lhe, olha, não tem marcação, não pode vir. Vá à internet, crie um username, arranja uma password, e muita gente não tem condições de fazer isso ou sequer de entender os passos que tem que dar para isso. Os assistentes sociais são a linha da frente. E, de facto, se nós apoiarmos os assistentes sociais e também se deixarmos este discurso de extrema-direita punitivo em relação a quem tem prestações sociais, que ainda por cima, no qual a direita e o centro-direita, infelizmente, por exemplo, o Dr. Rui Rio, se deixam enrolar muito. E, portanto, basicamente dizer que aqueles que são mais vulneráveis na nossa sociedade, em vez de terem o apoio dos assistentes sociais, o que devem ter é uma camada mais em cima de fiscalização, de burocratização, de estigma, aí nós não vamos conseguir tirar concidadãos nossos da situação de vulnerabilidade em que eles se encontram e trazê-los à dignidade que todos merecemos.
Uma das propostas do LIVRE é a questão do rendimento básico incondicional. O LIVRE defende um caminho que passa por testar, com vista à implementação faseada, este rendimento básico incondicional, em que a riqueza do país é distribuída por todos, garantindo o rendimento ao qualquer cidadão, independentemente da sua condição, dos pagamentos do Fundo de Desemprego ou de outros programas de apoio social. E vi-lhe uma grande capacidade, sim, estamos já aqui a correr contra o tempo, eu sei que a questão é muito complicada. O que é que teríamos, o que é que o país teria a ganhar com esta proposta que na Finlândia, onde foi testada, foi abandonada?
Não, não foi abandonada, foi testada. As conclusões era sempre por um período limitado, como aliás é o nosso projeto piloto também, e a conclusão a que chegaram é que as pessoas que tinham só o RSI e que...
Porque aí a questão era diferente daquela que é proposta, que era apenas, no caso da Finlândia, apenas aos desempregados.
Não, exatamente, aos desempregados eles no fundo tinham dois grupos de teste, pessoas que recebiam RSI e que perdiam o rendimento se arranjassem emprego, e pessoas que tinham um rendimento básico incondicional, a quem era dito, se arranjares emprego não perdes estes X euros por mês. E o que descobriram, que é muito interessante, é que o segundo grupo, ou seja, os que tinham um rendimento básico incondicional, procuraram mais emprego e aceitaram um emprego, porque deixaram de ter medo de perder as prestações sociais. Portanto, mesmo o caso finlandês de que às vezes se diz que foi abandonado porque não funcionou, etc., teve estas conclusões interessantes.
Mas não foi prolongado, abandonado nesse sentido.
Porque o que é importante é saber como é que se implementaria um RBI, tirar as conclusões e analisá-las com o tempo, para Portugal não estar fora de um debate importante que nos próximos 10 a 15 anos vai ser absolutamente essencial. E eu já estou farto de ver Portugal fora dos grandes debates. E depois, quando as coisas acontecem, olha, devíamos ter debatido melhor o euro ou a entrada da China na Organização Mundial do Comércio. Eu não quero que daqui a 15 anos a gente esteja a dizer devíamos ter testado o RBI.
Mas podemos começar a testar. Uma das questões que é colocada é ou este rendimento básico e condicional tem um valor irrisório, ou, por exemplo, ninguém irá trabalhar com o ordenado mínimo.
Não, não é verdade. As pessoas terão, muito provavelmente, a maior escolha de trabalho. Não terão que aceitar qualquer trabalho e isto também induzirá a ofertas salariais mais altas, o que, evidentemente, só pode ser visto no quadro do avançar para uma economia do conhecimento, como nós defendemos. Não é para amanhã. O que é para amanhã é um projeto piloto. Eu estive a ver, o projeto mais piloto mais caro que eu vi foi feito no Canadá, 30 milhões de euros. Isso em 2 anos. Não é? Como é natural, estas coisas demoram sempre vários anos. Isso é menos do que nós pagamos à tauromaquia. Nós pagamos 16 milhões de euros por ano, não é? Que é uma espécie de rendimento básico e condicional, mas só para alguns. Eu tive um debate com o João Coutinho de Figueiredo, que sei que vai estar cá amanhã, em que ele considerava que isto era dinheiro mal gasto, como os liberais consideram sempre, quando não é nas coisas, nas empresas públicas que eles fazem parte. Porque no turismo de Portugal, onde eu creio que o João Coutinho esteve, nós gastamos 300 milhões por ano, ou seja, 10 vezes mais. Mas os 2 mil milhões de euros que eles propõem de devolução de impostos...
O programa de iniciativa liberal.
É praticamente 100 vezes mais. Então, vamos ao do Bloco. O programa de nacionalizações do Bloco é 1000 vezes maior do que o nosso projeto piloto de RBI. Portanto, falou-se, e ainda bem, muito de RBI. Aliás, foi a maneira que deixámos de falar da prisão perpétua, que era o tema da campanha de 1884, ganha pelo Fontes Pereira de Melo. Mas, na verdade, o nosso projeto... Se o secretário-geral do PS, António Costa, nos dissesse é uma bravata ideológica, como ele costuma muito dizer, bem, é uma bravata ideológica, custa menos do que a bravata ideológica da tauromaquia, 10 vezes menos do que apoios que nós até achamos corretos para o turismo de Portugal, 100 vezes menos do que a bravata ideológica da iniciativa liberal, 1000 vezes menos do que a bravata ideológica do Bloco. Portanto, sai baratinha e permite-nos preparar o futuro.
As contas que está a fazer é a fase teste.
Na fase de implementação, dependendo do modelo que escolhermos, porque há vários, pode ser, por exemplo, um RBI variável dependendo do estado da economia, ou seja, isto permite-nos fazer uma coisa, os milhares de milhões, que for, aliás, mais, milhões de milhões, ou seja, bilhões na notação americana, que foram injetados pelo Banco Central Europeu na banca e nas empresas, em altura de crise. Muitos economistas, respeitáveis, prémios Nobel até, acham que a maneira mais certa de fazer isto numa época de recessão é diretamente na conta das pessoas, porque anima a economia e é um estabilizador automático contra a recessão. E em época de expansão da economia, o RBI poderia diminuir. Nessa altura, também através da taxação, por exemplo, do carbono ou da poluição, ou, porque diz-se, o RBI... Até os muito ricos recebem RBI. É verdade, como recebem abono de família, como usam estradas que são pagas por todos. É por isso que nós defendemos impostos progressivos, porque depois acabam por pagar mais e esse mais que pagam ajuda a que toda a gente tenha um mínimo de dignidade.
Estamos quase, quase a terminar. Passo a palavra ao professor Luís Barata, que nos liga de Lisboa. Bom dia, professor.
Olá, muito bom dia. Bom dia ao Fórum. Só uma pergunta muito simples e que o tempo é pouco. Gostava de saber como é que o Dr. Rui Tavares vê a existência de um certificado digital numa sociedade livre, um certificado digital que por ora está nas mãos e continuará a estar nas mãos de operadores privados e de grupos económicos.
Está a referir-se à questão da vacinação e da Covid.
Isso, da vacinação e do certificado digital. Por ora com saúde, mas no futuro veremos.
Que opinião tem o Rui Tavares?
Bem, nós acreditamos que numa época de pandemia há adaptações que é necessário fazer em nome da maior liberdade de nós todos, não é? Porque não há maior liberdade do que nós todos termos mais probabilidades de vivermos em saúde, não contrairmos uma doença provocada por um vírus que é mortal, com uma taxa de mortalidade bastante alta e em que muitos dos nossos concidadãos já perderam a vida. E, portanto, nesse contexto, podemos olhar para um certificado digital com bons olhos. Ele é importante para confirmar que toda a gente, ou que muita gente foi vacinada. Felizmente, em Portugal, o civismo dos portugueses e o excelente trabalho do Serviço Nacional de Saúde deu-nos as mais altas taxas de vacinação do mundo e, portanto, provavelmente, mesmo sem certificado digital, as pessoas ter-se-iam vacinado, mas ele é importante para certos momentos de viagem, de poder entrar em determinados edifícios. Importante o ponto que o nosso ouvinte levanta sobre o estar na mão de empresas. Tudo isto tem que respeitar o Regime Geral de Proteção de Dados Europeu, deve ser tanto quanto possível público. Esperemos que não precisemos do certificado digital a longo prazo. E se precisássemos, pelo menos a médio prazo, teríamos que rever toda a questão que tem a ver com proteção de dados e com a utilização primordialmente pública, mas acho que neste contexto se justifica a utilização do certificado.
Uma última
digital.
Questão, uma das propostas do LIVRE que tem causado alguma polémica, a proposta 13, que se propõe dignificar a situação de desemprego, concedendo o direito a subsídio de desemprego a quem se despede e não apenas a quem é despedido. Aqui no programa não é estabelecido aqui qualquer tipo de condições ou restrições a este subsídio. O que é que o país teria a ganhar com isto?
Não, mas no programa tudo isso é integrado em algo que está duas páginas antes, que é a criação, portanto, a aprovação...
Sim, mas não são estabelecidas regras de só pode, ou guias indicativos de só pode aceder a este subsídio de desemprego quem se despedir nas condições 1, 2, 3 ou 4.
Tudo isso é no quadro de aquilo que chamamos um pacto para o rendimento, o trabalho e a proteção social, onde depois... essas condições estariam densificadas. Mas deixe-me explicar o que é que temos em mente, porque isso fica mais claro. A regra geral é que quem recebe subsídio de desemprego é quem é despedido. E nós concordamos com essa regra geral. E achamos que o Estado Social clássico diz, tu descontas para a Segurança Social, o teu patrão também, e em caso de desemprego, de invalidez, de doença, a Segurança Social está aqui para ti, é algo de nós, em que nós não queremos recuar nem um milímetro.
E porquê é que eu devo receber um subsídio se me despedir da TSF?
Se houver um plano de estudos ou de qualificação credível, a pessoa que está a adiar acabar aquele mestrado há tanto tempo e todos beneficiamos com isso, porque a pessoa depois tem um melhor emprego e desconta mais para a Segurança Social. Se, por exemplo, a pessoa for vítima de violência doméstica, o seu dossiê judiciário está completo, as queixas foram feitas, o processo está a decorrer, a pessoa precisa de reorganizar a sua vida, é uma questão de humanidade que ela possa ter aqueles 3 meses que são necessários para poder sair de casa e procurar outro emprego, talvez noutro lugar. Se um casal em que um dos cônjuges recebe uma oferta de emprego no interior e nós queremos que as famílias possam ir para o interior e o outro teria que se despedir, por que não? Porque isso nos beneficia a todos, que haja uns meses de subsídio de desemprego para montar casa, talvez para abrir uma pequena empresa lá. Ou se o trabalhador está num litígio com a entidade empregadora, está há alguns dias de saber o resultado, sabe que não vai continuar a trabalhar ali, quer a decisão do Tribunal de Trabalho seja favorável ou não, e às vezes até uns dias de subsídio de desemprego
fazem
falta. Ou
seja, esta não seria uma proposta completamente aberta, teria regras bem definidas?
Não. 3 categorias excepcionais, situações da vida pessoal, qualificação ou esta dos litígios com os empregadores.
Obrigado, Rui Tavares, por ter aceitado
muito
o convite
obrigado,
para vir aqui
Cássio.
À TSF, respondendo às nossas perguntas, às perguntas também dos nossos e das nossas ouvintes e ajudando também a explicar algumas das propostas com que o LIVRE se apresenta a estas eleições.